No dia 8 de abril de 2024, a Lei 14.134, conhecida como Lei do Gás, completou 3 anos. Já são então 3 anos em que o Mercado Livre de Gás Natural do Brasil, que era um projeto, começou lentamente a se tornar uma realidade. Saíram os primeiros contratos, novos players se estabeleceram, mas os desafios ainda são muitos, assim como as oportunidades. Diferentemente do mercado de energia elétrica brasileiro, que é totalmente interligado, com exceção de Roraima, não existe integração física entre as duas principais redes de gasodutos do Brasil. Então, a infraestrutura ainda é um obstáculo. É um obstáculo que gera oportunidades de produtos financeiros, como swaps entre os mercados distintos, como explicou a Lívia Morim, advogada sócia do Veirano Advogados, especialista em gás natural e convidada desta edição especial do MegaCast. Eu sou Camila Maia, jornalista da MegaWatch, e nesse episódio a Lívia me contou como está a situação da demanda por novos contratos de gás, como que tem se construído essas operações de trading, explicou como que se dá a precificação do gás natural, falou sobre flexibilidade, sobre transporte. Foi uma conversa muito rica. Espero que vocês aproveitem. Oi, Lívia. Obrigada por participar de mais essa edição especial do MegaCast. Hoje a gente vai falar sobre o mercado de gás, né? A Lei do Gás está completando 3 anos. E aí, finalmente, a gente tem um mercado livre de gás? O gás virou? Deu certo?
Oi, Camila. Bom dia. Bom estar participando aqui de mais um episódio do MegaCast. E acho que, assim, está acontecendo. Assim, o mercado... Acho que o primeiro contato que eu tive, assim, de uma transação puramente de mercado livre, de uma transação puramente de trading, foi até um momento emocionante, assim, para mim, porque, enfim, você fica sempre naquele entusiasmo, vai, não vai, e quando você vê o negócio acontecendo, é muito bacana, assim, te deixa feliz, né, de ver que o mercado, de fato, tá rodando. Acho que tem algumas perguntas ainda, né, e sempre vai ter, mas eu acho que esse início está sendo, talvez, com um pouco mais de custo de transação do que fosse necessário, se a gente já tivesse detalhado algumas questões lá que a Lei do Gás trouxe, né? Então, você não tem, como você tem no mercado elétrico, um grande sistema interligado, onde os diferentes submercados são zonas de diferença de preço, né? De liquidação de elétron, mas no mercado de elétron, no mercado de gás, o mercado ainda ele é física e comercialmente segmentado nessas 3 zonas de mercado, com esse asterisco aí do TECAB, que permite quem estiver nesse ambiente acessar esses 2 mercados, o mercado TAG, vamos dizer assim, e o mercado NTS, né?
E aí, você falou da diferença do mercado elétrico, a gente tem isso, né? No mercado elétrico, o elétron entrou na rede e virou um elétron da rede, qualquer um. Sim. A molécula do gás é diferente, né? Você tem ali aquela questão de ser, é como se fosse, não é a mesma, mas é quase como se fosse a mesma molécula do começo ao fim.
Eu acho que, assim, vamos lá. Então, você tem no mercado elétrico, a rede física, né, ela é toda interligada, exceto o remanescente sistema isolado, mas vamos deixar isso fora da mesa. O mercado é todo interligado. Então, eu posso... Camila pode estar lá no Nordeste e vender para mim no Sudeste e vice-versa. Vai chegar energia. O que que vai... Onde é que as coisas se ajustam, né? É pela diferença de preço entre... se o comprador da Camila estivesse no mesmo submercado que ela, ou a Camila vendendo para um comprador que está em outro submercado, um supermercado diferente do dela. Então, no final das contas, essas coisas se resumem a preço, é um ajuste comercial da diferença de PLD entre submercado, né? Porque quando eu te vendo, eu estou no submercado e você no outro, é como se a gente, se eu vendesse e liquidasse no PLD daquele submercado e você comprasse ao PLD do seu submercado. Assim, não, comercialmente, existe essa diferença de preço entre os preços de liquidação daqueles 2 submercados e a gente se ajusta comercialmente, né? No gás, tem uma etapa, estamos em uma etapa anterior, porque não existe uma interligação física total entre as redes. Então, você tem como se fossem três submercados que não se comunicam entre outros. Então, não é só uma diferença de preço. Quem injeta lá na TBG não consegue ainda vender para um consumidor lá no Nordeste, porque não tem fluxo físico para permitir isso ainda, entendeu? Então, eu poderia modelar um swap, enfim, mas em termos de fluxo físico, isso ainda não ocorre. E a única exceção a isso é o TCAB, que tem conexão com a malha da TAG e com a malha da TBG, mas não quer, desculpa, com a malha da NTS, mas isso não quer dizer que eu injetei em uma e entrego na outra. Não, isso quer dizer que antes de entrar na malha de transporte, se eu tiver conexão no TCAB, eu posso direcionar o gás para um lado ou para o outro. Mas, então, é uma coisa, e a gente ainda está numa etapa um pouco anterior no mercado de gás. E na prática, o que significa, né? Significa que se eu tenho molécula no sistema TAG de transporte, eu vou procurar compradores no sistema TAG, entendeu? E no NTS e TBG, respectivamente. Então, assim, eu tenho. O meu submercado é um submercado físico. Eu tenho piscinas menores. A piscina do setor elétrico é bem grande e eu posso ter diferenças comerciais de preço entre uma e outra. As piscinas do gás são piscinas menores, entendeu? Elas realmente, eu tenho que escolher alguém nessa piscina, ou então eu tenho que mudar de piscina para poder participar da outra piscina, entendeu? Então, o mercado de gás ainda tem essa diferença em relação ao mercado elétrico.
Agora, o que é mais obstáculo para o mercado de gás se desenvolver? A gente começou a ver os contratos aí no
Sim,
Mercado Livre, né?
sim.
Não é mais aquele negócio Petrobras monopólio, isso
Sim.
já está sendo alterado.
Eu acho que até a ANP divulgou semana passada, né, uma lista com o volume de transações, realmente é um volume muito maior, o que é algo muito bacana de ver acontecendo. Aí tem algumas incertezas, né? A primeira incerteza que eu queria colocar é em relação a qual vai ser o. Como é que a demanda vai progredir? Ou seja, acho que a gente está esperando aí os relatórios, né, do gás para empregar, para ver se vai vir algum tipo de incentivo para essas demandas mais competem internacionalmente, tipo fertilizante, tudo mais, que é um gás que precisa meio que ser mais barato para ter alguma competitividade internacional. Ou seja, a gente está olhando para um horizonte onde eu vou ter demanda nova entrando de gás, ou a gente está olhando para um horizonte onde eu vou ter demanda trocando marginalmente de mão, ou terceiro, e na verdade esse ou é um e, porque convivem, eu vou ter desenvolvimento de novos produtos para prover soluções, né, que às vezes são, enfim, questões não muito óbvias, que é a operação de trading, né? É uma operação de crédito, eu estou resolvendo um problema de flexibilidade. Eu tenho outras operações, não necessariamente são operações de necessidade de molécula, que eu vou ter que oferecer no meio do caminho. Então, às vezes, eu vou vender para Camila, e aí eu sou alguém, um vendedor, que para conseguir vender para Camila, eu tenho um risco de aprovação de crédito, de compliance, super burocrático. Eu preciso fazer uma operação super rápida. E aí, mas eu já vendo para Larissa, e a Larissa já vende para Camila. Então, assim, Larissa, vou te vender, vou ganhar um pouquinho menos de dinheiro e você vai vender para Camila para a gente conseguir fazer isso de hoje para amanhã, tudo bem? E ela fala, tudo bem. Então, a Larissa acabou de criar uma operação nova, uma operação de trading que foi juntar as nossas duas pontas. No final das contas, foi uma operação de crédito, né? Ou então, sei lá, a gente tem um problema de algumas flexibilidades, você não consegue ter tanta previsibilidade antes, e a Larissa tem três ou quatro clientes que, juntando os clientes dela, ela consegue te dar algo que eu não consigo te dar. E aí, assim, vão surgindo esses novos produtos, e um produto de trading, né? De comercializadora de energia hoje, o que faz é muito isso também. Não necessariamente eu tenho ativo, né? Eu faço essas transações que são operações de crédito ou outras. De redear de uma diferença de preço entre PLDs diferentes entre submercado, de redear da diferença de preço entre do PLD horário, que você compra energia, por exemplo, de uma solar ou de uma eólica que gera no horário que é diferente do que você compra, você consome. Então, Tem uma série de outros produtos que podem ir surgindo, e esses produtos estão surgindo, tá, Camila? Então, a gente já tem visto transações ocorrendo dentro do duto, a montante do duto, a jusante do duto. Então, tudo isso porque também, no momento em que eu separei, né, os produtos de capacidade de entrada e saída, qual que era a ideia? Se aproximar, assim, a gente tem isso do target do modelo europeu, mas a gente olha para o modelo de conexão brasileiro, de transmissão de energia elétrica, é muito parecido. Por quê? Porque quando eu sou um gerador, eu contrato conexão para jogar energia no sistema. E quando eu sou um consumidor barra uma distribuidora, eu quero tirar energia do sistema. A liquidação comercial, o rebatimento comercial dessas operações acontece em outro ambiente, que é o ambiente CCE ou em outras plataformas, tipo BCE, agora o outro ambiente, né? Então, mas eu, se eu gero, eu jogo ali, se alguém consome, alguém tira dali. No mercado de gás hoje, você ainda não tem um código de balanceamento, né? Então, isso tudo está acontecendo de forma bastante particular a cada transportadora. E aí, hoje, eu tenho o mundo do balanceamento tem aberto várias transações, dores, enfim, necessidades de avanço para o mercado, tá? Porque é ali que eu estou explicitando alguns sinais de preço de curto prazo, ali que eu estou tendo alguns leilões, né, de curto prazo, ali, públicos, para que tenha ofertantes, então que eu tenha esse encontro entre oferta e demanda mais próximo de em tempo real. Só que os mundos ainda estão muito misturados. Então, eu, Lívia, tenho um contrato com a transportadora, onde ora eu vendo gás para a transportadora, ora eu só contrato serviço de transporte. Então, eu tenho minha posição carregadora e tenho minha posição comercializadora, que estou provendo ali um serviço de balanceamento. Então, traduzindo aí para também quem também está mais acostumado com o mercado elétrico, é como se eu tivesse o ONS, CCE e o comprador do meu gás, da minha energia, todos na mesma entidade. E aí, às vezes, não é tão simples separar quais são esses papéis. Eu ainda não tenho um preço horário, um preço de curto prazo tão explícito, né? Que assim, no setor elétrico passou a ser horário mais recentemente, mas assim, esse meu preço, a princípio de curto prazo, ele é mensal, porque o meu período de balanceamento é mensal. Então,
Qual é a referência para o preço de gás? É preço, vai oferta e demanda?
Oferta e demanda, exato. Ótima pergunta.
Então, por esse ponto, ele já está anos-luz à frente do setor elétrico.
Isso, já é oferta e demanda, exatamente. Aí entra um outro ponto, que aí, assim, acabei na minha digressão aqui, não enderecei essa questão, que é o seguinte, olha, então o mercado está caminhando? Tá. Agora, existe uma necessidade de análise de desconcentração ainda? Existe, porque o ponto é, a gente vai ser um mercado que opera à margem, assim, ou seja, o que sobra do que o player dominante não oferece, ou vai ser um mercado onde eu vou ter possibilidade real de competição, entendeu? De divisão de market share. E teve um movimento preocupante nesse caminho, que foi a renovação de alguns contratos com distribuidoras, onde você fez um lock-in de demanda no longo prazo, no médio prazo, de contratos renovados com a Petrobras, né? E aí, assim, em um movimento de tanta incerteza sobre a demanda, se eu pego uma demanda com um bom risco de crédito, um consumo estável, que me ajuda a ancorar ali outras flutuações de demanda que o mercado brasileiro pede, né? Que é muito flexível. Outros vão, sem ter uma âncora mínima dessa, outros vão conseguir, ou talvez eu tinha que pegar uma âncora dessa e dividir, olha, vou dividir essa demanda aqui que é estável e vai ter que ser dividida entre pelo menos 3 ofertantes para que eles consigam ter ter umas aulas ali para aprender a nadar e aí o resto ele vai aprender real time ali, mas é que ele consiga ter um treinamento mínimo, né? Ter de dar âncora, acho que é a melhor metáfora, para que eu consiga administrar as outras flexibilidades. Porque eu acho que o ponto é ter um vendedor de gás que tem exclusivamente compradores flexíveis demais, né? Para ir de 0 a 100 o tempo inteiro é algo extremamente complicado, porque como é que eu administro essa flexibilidade? O mercado aqui não me dá essa flexibilidade, entendeu? Então, aí eu acho que tem alguns movimentos importantes nesse sentido também de ir agregando essa flexibilidade. Então, esse deal dá origem aí com a TAG, né? Assim, hoje de estocagem. É, como é que isso vai se plugando, os terminais GNL que vão vir se conectar à malha de transporte, isso tudo vai agregando flexibilidade ao sistema e eu vou ter mais inputs na construção desse preço de curto prazo. Aí agora a questão fica, se o preço de curto prazo é super caro, é ótimo, formado por oferta e demanda, tá bem, mas como... O que, que de sinal para outras? Porque não adianta eu ter um preço de curto prazo com esse sinal e aí quando vem uma demanda nova, alguém oferta um preço subsidiado, entendeu? Eu não consigo competir. Então, acho que para tentar sintetizar, assim, ainda existe necessidade de acompanhamento da presença de um agente dominante, porque acho que esse... é o turning point ali para dizer se eu vou de fato, se esses passos que eu estou dando vai fazer um mercadinho ou se de fato a gente vai caminhar para um mercado possível, com trading, que já tem algumas premissas em termos de modelagem econômica, como você bem colocou, já mais corretas, ou seja, mecanismo de formação de preço e tudo mais, mas por outro lado, é um mercado potencialmente muito menor, né? Porque o universo dos consumidores de energia elétrica é um universo muito maior do que o universo dos consumidores de gás, e até naquela discussão que a gente teve lá no evento de líderes semana passada. Se eu for para uma eletrificação da economia, eu ainda aumento mais o alcance da energia elétrica, então é um mercado assim, de escala, né? Incomparável. Então eu tenho que entender qual é esse papel, qual é esse espaço que eu ainda quero deixar para o gás e o gás de quem, né? E com que trading? Porque isso aí vai ser só um trading eventual ali de ajuste de posição, de ajuste de portfólio, vai ser um trading real, né? Ou seja, eu vou ter outros conseguindo fazer oposição ao mercado do player dominante ou não, entendeu? É história, enfim, às vezes eu falo de... eu vou ter contestabilidade no mercado da Petrobras ou não? Acho que essa é uma dúvida que ainda persiste.
Então, assim, resumindo, 3 anos se passaram, o mercado finalmente começou a andar, a gente Sim. tem operações, mas ainda tem bastante caminho aí pela frente. Sim. Então, isso significa que a gente tem bastante oportunidade também para novos Sim. players, para quem quiser aí... pegar, sempre ouço o pessoal que fala que pegou o mercado livre de energia no comecinho e conseguiu Sim. crescer. A gente está nesse momento no mercado de gás.
Acho que a gente está nesse momento. Acho que quem tem essa vivência do mercado elétrico está numa ótima posição para fazer isso acontecer. Inclusive, assim, do recorte que eu tenho aqui de mercado, né? As equipes que têm feito operações mais criativas de trading são equipes que vieram de mesas do mercado elétrico e que já tinham essa convivência com o gás também, mas que viveram tiveram essa experiência em outras empresas, né, que já permitia ali olhar a energia elétrica e olhar com gás, para o gás. Então, acho que isso tem sido bem evidente, assim, essas diferenças quando a gente olha as operações aqui. Acho que a gente precisa avançar mais no sentido do detalhamento do que é esse target model, tá? Então, assim, deixar mais claro o que é operação de molécula, o que é operação de capacidade, como elas se liquidam de formas diferentes e aperfeiçoamentos nesse sentido. Acho que tem algumas questões, eu até escrevi um artigo tem uns 2 meses sobre isso, né? Que, assim, isso é uma preocupação que eu tenho há algum tempo já, que é o seguinte, eu preciso olhar para essa rede de transporte e dar algumas respostas, porque eu olho para ela e aí tem muita incerteza sobre o que compõe e o que não compõe a rede, como é que eu expando a rede, porque hoje, assim, é meio angustiante, você dizer, eu consigo me conectar à rede, agora consigo saber se eu vou ter capacidade? Não tenho certeza. Então, e como é que o transportador obtém essas respostas de se financia, não financia? Porque acho que tem uma preocupação latente com financiabilidade de novos investimentos de transporte, que alguém precisa dar uma resposta para isso, entendeu? Porque isso impacta transportador e impacta carregador, porque todo mundo quer uma sinalização de para onde isso vai andar. Então, eu acho que isso é fundamental. Mas acho que, sem dúvida, estamos dando passos. A questão é se a gente vai cair um pouco mais ou um pouco menos do que seria necessário. Espero que a gente caia um pouco menos. Espero que a gente tenha um controle de concentração, assim, e acompanhamento, né, de condutas próximo para evitar que a gente tenha um mercadinho ao invés de um mercadão. E que a gente atrai aí novos players e um último ponto que eu acabei esquecendo de falar, mas também já tratei nesse mesmo artigo, acho que tem essa incerteza sobre a descontratação das térmicas, ou seja, quem vai estar dentro desse sistema de transporte para poder participar desse trading, né? E acaba que, assim, como historicamente você tem uma tarifa de transporte que inviabiliza uma série de... que esse seja um modal para uma série de outros consumos, você teve aí ao longo dos anos uma fuga da rede, né, que eu chamei lá assim, porque você teve novos negócios saindo em sistemas isolados sempre, né? Então, se você olha os modelos de reservoir to-wire, são fora da rede de transporte, os terminais de GNL pós ali, né, 2013, quando o gás voltou a ganhar leilão, todos isolados, a conexão desses terminais vem com uma segunda leva, assim, é um modelo de negócio 2.0, ou seja, eu já ancorei em alguém que é fora da malha. E aí eu vou ter que ver, agora eu vou conectar e eu vou ver se eu posso fazer, se tradear esse gás na malha ou não. Então, enfim, acho que é tornar o sistema um ambiente mais propício para que os negócios aconteçam ali, entendeu? Porque é uma coisa meio curiosa, assim, você vai lá de livro-texto, o modal do doutor-viário é sempre o mais barato, é sempre onde todo mundo quer estar. Eu lembro de professor no mestrado falando assim, a rede é onde você spread the risk, então é onde você quer ter essa flexibilidade. Só que se ela custa muito caro, ela se torna proibitiva e as pessoas fogem dela. Está tendo espaço para trade, mas é como você falou, quem está vendo no começo e vê duas coisas que não estão funcionando, uma oportunidade para arbitrar e trazer uma solução, né? Eu estava ouvindo um podcast outro dia com os fundadores da Reserva, que falou assim, inovação, a gente sempre associa inovação a criar uma tecnologia, um foguete, uma coisa assim, mas não, inovação é trazer uma solução para um problema que ainda está não solucionado. Então, assim, tem muito mato alto, tem muito espaço para inovar aqui, e quem souber juntar essas pontas primeiro, tem muito caminho. Até no setor elétrico ainda tem muito caminho para percorrer, né? Você vê que todo mundo que tem a cabeça mais de mercado financeiro acaba inovando muito em termos
Sim.
de inteligência de risco de contraparte, a série de transações que poderiam ser feitas, porque no final das contas a gente está falando de mercados financeiros que têm lastros físicos evidentes, né? Mas assim, e aí, para voltar para uma das suas primeiras perguntas, o mercado de gás ainda é muito físico. Eu não consigo pintar a molécula e ver ela entrando e saindo, mas ainda é muito físico, mas está se aproximando cada vez mais de um mercado mais financeiro.
Ótimo. Lívia, para a gente fechar de verdade, você vai fazer dois cursos sobre gás com a Megawatt, né? Você pode falar um pouquinho sobre os cursos? Primeiro já começa agora na semana que vem. Quem quiser participar, tem que correr para fazer a sua matrícula.
Não, ótimo, sim. É um curso que a gente vai dar. Somos eu e o Ali, sócios aqui do Veirano, e duas pessoas do nosso time, Eduardo e o Arthur, com quem a gente trabalha bastante nesses temas. E vai ser um primeiro curso para a parte de comercialização, um segundo curso para a parte de transporte. São quatro aulas em cada um, né? E a gente vai falar de todos esses temas. Assim, acho que primeira aula é criar aquele level playing field para quem conhece mais, conhece menos, e só botar assim, ah, como a gente enxerga esse mercado dessa forma aqui. São essas etapas, são esses agentes que estão considerados aqui. E aí depois a gente vai falar da comercialização, vai falar, enfim, naturalmente a ideia não é ser um curso jurídico, mas como a gente tem essa formação, a gente vai falar de principais cláusulas, né, de pontos de atenção, e enfim, eu tenho, exceto cláusula de resolução de disputa, LGPD, essas coisas que costumam ser mais jurídicas, é difícil dizer que uma cláusula é só jurídica, né, uma cláusula de qualidade de gás, uma cláusula de medição, no final das contas são riscos bastante comerciais, então acho que mesmo sendo dado por advogados, vai ter vários insights legais aí para a turma que está estruturando a operação no mercado.
E são oportunidades bem legais, né? A gente tem ouvido muito aí sobre desenvolvimento de projetos de biometano, até mesmo acho que o hidrogênio, quando rolar, todo
Sim.
mundo que vai mexer com hidrogênio vai ter que entender como é que funciona a questão
Sim.
dos dutos. Então, eu estou bem animada aí com esses cursos de vocês. Pretendo fazer as aulas e participar e fazer bastante pergunta.
Ai, oba, a Camila tem que mandar as perguntas antes para não deixar a gente nenhuma saia justa. Não, brincadeira, a gente vai tentar resolver ao vivo lá. O que não souber responder não tem problema também. Não, mas a gente também está super empolgado e vai ser um prazer te encontrar a audiência da Megawatt lá também.
Maravilha, Lívia. Então, muito obrigada por esse megacast especial, super esclarecedor aí, aprendendo. Eu sempre aprendo mais sobre gás, já que não é muito a minha área, conversando com você. E ansiosa pelo curso. A gente se encontra na semana que vem ao vivo.
Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade.
Você que se interessou sobre o curso de comercialização de gás natural que a Lívia mencionou, ainda dá tempo de se matricular. As aulas começam no dia 25 de abril e as informações estão todas na descrição desse episódio. Eu fico por aqui e até o próximo MegaCast. Tchau, tchau!